Nicolas. Vou responder o Andinho, tá ligado? Nicolas não vai ser pai. Nicolas não vai ser pai. Só daqui a 15 anos ou mais. Só daqui a 15 anos ou mais. Nicolas não vai ser pai. Nicolas não vai ser pai. Só daqui a 15 anos ou mais. Só daqui a 15 anos ou mais. Ai, ai, oh my god.
Senhoras e senhores, começa agora o NBA Podcast.
Boa noite! Tá de volta o seu podcast mais odiado. Estamos com a segunda temporada do podcast e dessa vez em edição especial. Porque temos um grande convidado especial. Vocês já sabem quem é, porque já virou um título. Porém, antes de apresentar o convidado, iremos relembrar os integrantes desse podcast de Trapalhadas. O primeiro que iria apresentar nessa nova temporada não é o Wake. O Wake vai ficar para depois. Mas sim o ADM de nós todos, que é dono Brino Brasil, do Renan Ronca, do Love da Depressão e outras cocitas más. Boa noite, Vitor Rosendo, a flamenguista do backcourt, dê seu oi.
Salve, família. Eu só queria avisar que depois que apresentar todo mundo, se eu tiver espaço para eu contar uma história bem rápida mesmo, que essa é boa e que eu acho que o convidado vai se identificar.
Tudo bem, eu vou só apresentar todo mundo e aí você tem liberdade para contar a sua história, fechou?
Fechou.
Perfeito. Então, já que começamos com o Vitor, agora vou com o outro ADM do Backcourt Brasil, que é ele, o meu grande amor. Vem para cá, Matheus, ADM vascaína.
Boa noite aí, bom dia, boa tarde. Tamo junto.
Palavras complexas, nosso amigo. Agora sim, vamos com ele, a nossa estrela, nosso franchise player do podcast. Ele que sempre vai aparecer quando dá um silêncio absurdo no podcast. Vem pra cá, Kaiobe NBA, Eike Batista. Dê seu oi, amigo.
Eu tô no teu coito, mas eu sou claro. Boa noite, amigos. Boa tarde, bom dia. Não confio em frio. Por favor.
Ele é o Patolino também.
É o Patolino também.
Só o Patolino também. Se o convidado quiser e for de preferência dele, eu posso imitar o Patolino a qualquer hora que ele pedir. Fica avisado já.
Imita, por favor.
Opa.
Alguma frase em específico? Ou improviso de freestyle?
Só no freestyle mesmo.
Sim, sempre deixa eu preparar. Então, boa noite, pessoal. Nós vamos já para mais um programa de podcast, episódio primeiro da segunda temporada, e onde vamos focar com o Renan, onde vai falar do Bulls. E o que mais a gente vai falar que é merda, né? Eu amo vocês, e é isso. Não confio em golfinhos. Golfinhos são... Eu vou fazer depois uma trade falando por que não podemos confiar em golfinhos.
É que você já vai ter feito quando sair, né?
É, mas aí eu divulgo de novo. Ah, tá já bom. Fica salvo, entendeu?
Perfeito. Então agora vamos com o próximo a apresentar. É ele, a voz mais bela do Brasil e que na mão dele é 70. Vem pra cá, Ternão Brasil. Dê o seu oi.
Bom dia, boa tarde, boa noite. E é isso aí, só isso mesmo. Sem mais delongas.
Perfeito. E agora, por fim, vamos ao nosso editor, aquele que é o responsável por todas as sacanagens que rolam os bastidores. É ele, Bruno Macauzoeiro. Deu seu olá.
Boa noite a todos, e ficou um pouco estranho eu ser responsável por todas as sacanagens dos bastidores, mas tudo bem.
Era a intenção, amigo. E agora, com todos os nossos integrantes devidamente apresentados, vamos ao podcast. É a apresentação dele, que é referência nos podcasts informativos. Acompanhei muito no ano, principalmente no ano passado. Esse ano acabou aqui por conta da pandemia, eu acabei devendo como parte da audiência. Então, o convidado do dia é o Renan Ronchi, que é do Na Era do Garrafão. Dê o seu olá, Renan.
Olá, olá para todo mundo que está ouvindo. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por a voz do Patolino aí pro Caioba. E muito obrigado pela puxação de saco no Twitter também. Como Leonino, eu gosto de ter o ego massageado, então muito obrigado aí pelos elogios. E, cara, uma honra enorme estar aqui com o melhor grupinho de perfis de anime que eu sigo no Twitter aqui. Então, muito feliz de estar aqui.
Tô emocionado.
Você pode ter o ego e o pé também. Só deixando aqui.
O cara pediu o pack do pé. Não pede pack do pé pra ele também. Já pediu pro Defraud, já pediu pro Endo, agora vai pedir pro Renan. Todo episódio é isso. Eu não aguento mais.
Se não mandar
mais
o pack, eu vou mandar travazap.
Tá bom. Ai, ai. Isso aí me desconcentrou, velho. Mas eu tô extremamente curioso pra como vai ser isso, porque é um crossover muito louco. E a questão de massagear ego me lembrou um certo perfil da timeline aí, mas isso aí é melhor deixar em off.
É o Perde a Bola Brasil, Edu?
Não sei.
Mas enfim, vamos começar agora a nossa entrevistado. Hoje o programa é direcionado ao Chicago Bulls. Estamos... Pode falar, Eike?
O Rosendo não ia contestar?
Ah, é verdade, perdão. Vitor Rosendo, está aí, amigo?
Estou aqui,
peço
preparado.
Desculpas pelos maus tratos ao senhor. Então, agora pode contar sua história e depois eu termino de apresentar as questões.
Não, é uma história meio de indignação que eu vou trazer aqui. Porque acho que foi quinta-feira, eu tive que ir na padaria. E como eu estava muito cansado, eu peguei meu patinete elétrico. E você acredita que eu tava andando na rua, um cara se jogou na frente do meu patinete e falou que eu tentei atropelar ele? Onde já se viu isso? Aí agora a culpa é minha. O cara ainda posta no Twitter como se a culpa fosse minha. Deixa aqui minha indignação.
Você sabe quem que foi?
Pode falar.
Eu fui atropelado na porque eu tava discutindo no Twitter, eu tava defendendo o Kuzma, velho. Eu tava defendendo o Kuzma na internet, não vi um patinete vindo na minha direção, sei lá o que o cara tava fazendo.
A vida então cobra, e quando cobra, cobra cargo, já.
Então eu entendo o cara do patinete.
Eu
acho que o cara do patinete tava na razão agora, viu?
Eu também
tô. Eu tava contra ele, mas agora, vendo os fatos aqui, vamos ter que defender ele.
Ai, caralho.
É, vida me ensinou a não defender mais o Kuzma.
O Kuzma não defende. Como você vai defender? Aí fica difícil. Não dá pra defender mais do que o Kuzma defende, velho.
Então, agora sim, tratando sobre a pauta de hoje. Nessa segunda temporada, estaremos mais focados em debater sobre cada time, pelo menos dos com mais torcida. Então, iremos começar cada episódio e falando sobre uma equipe. Dessa vez, por ser o Renan, falaremos sobre o Chicago Bulls. Então, alguém deseja começar o programa fazendo uma pergunta?
Deixa eu começar com sempre. Então,
tudo bem?
Renan, essa semana, pra gente saber quem a gente vai gravar, então eu comecei a prestar uma atenção numa coisa sobre o Chicago Bulls. A marca. Que é, brinca que Chicago Bulls hoje virou marca de roupa. O que é inevitável. É o time, pelo menos no Brasil, junto com o Golden State. E talvez o Nets, que também virou marca de roupa, mas ninguém nem sabe que o Nets é time de basquete mesmo. Tá muito me perdendo assim. Como você se sente vendo o Chicago Bulls, que é um time tão grande, com uma história grande, virando de um da time do Jordan, até do Rose, para um time que hoje é marca de roupa, marca de mochila, e onde as pessoas quase não conhecem o time pelo time mesmo, só pela marca. E, por exemplo, se você pegar alguém que está usando uma camisa no Bulls, melhor jogador do Bulls hoje, ninguém vai saber quem é, já chamou quem. Mas como você se sente vendo a marca Chicago Bulls em vez do time ser mais conhecido?
Cara, eu não acho ruim ver a marca de roupa, porque se muita gente estiver comprando, vão colocar muita gente, muita coisa para vender. Se colocar muita coisa para vender, vai ter mais produto à disposição. Então eu não, à disposição. Então eu não me importo muito com essa coisa de virar roupa de marca. Me incomodo só que não tem um time bom, né? Mas isso aí é muito de 2016 para cá, né? Tipo, antes, só reclama, o Bulls não foi nada depois do Jordan, mas eu discordo, assim, acho que montou uns times legais, aí deu um azar, depois montou o time do Rose, teve lesões. Então, agora que veio a draga definitiva, assim, que até perdeu a vontade de assistir, assim, eu prefiro ver o Ração Whiteside jogando do que assistir o Bulls atacando.
Então tá difícil, que tá complicado.
Tá complicado. Não me importa muito que ele ter virado marca, não. Eu acho até bom, que aí vem mais produto pra cá.
Renan, você comentou que você tá... que alguns times deram azar, eu concordo. Mais pra frente eu vou fazer uma pergunta aqui de um time que eu gostava muito, que foi logo quando eu comecei. Mas, assim, você comentou sobre azar. Qual desses times do Chicago Bulls desde então você acredita que tenha sido assim, o mais prejudicado pela sorte?
Com certeza os do Rose, né? Porque um time teve um jogador tão de alto nível quanto ele, assim. Eu acho que se ele não tivesse se machucado, vou dizer que brigaria por título, porque aquele time do jeito que era em 2012, 13, ele não sobreviveria em 2018, 19. Mas com o Rose jogando em alto nível sem se lesionar, ele provavelmente figuraria entre os melhores da NBA, provavelmente entre os, menos, sei lá, 7, 8 melhores jogadores da NBA todo ano. Pelo menos era o que apontava aí o pódio dele seria, né? Porque ele machucou com 22 anos. Eu acho que esse time recente aí, ele foi o que mais deu esse azar, assim. Daria para ter ligado ali em 2012, 13, já por alguma coisa assim, os problemas no joelho do Wade lá, mas eu acho que é mais esse.
Não, eu queria perguntar pro Renan sobre o head coach do Bulls nesse próximos anos, porque eu acho que um dos principais problemas de um tempo pra cá foi o técnico do Bulls. E acho que todos concordam que o Jim Boyle não faz um bom trabalho. Eu queria saber se ele ainda tentaria dar uma chance, que eu acho que não. Ele tentaria dar uma chance. E quem ele queria que o Bulls trouxesse para o lugar, para ajudar nesse rebuild?
Não existe uma única justificativa que permita uma chance para ele. Assim, tipo, o trabalho foi ruim de todas as formas possíveis e imagináveis. O time não joga bem, os jogadores parecem não gostar dele. As principais apostas do time decaíram de nível jogando para ele. E pelo que se apura também com essa troca de... Do general manager, etc., ele parece que tá com a prestes a sair também. Então eu acho que ele não merece uma chance nova. Um cara que eu acho que poderia fazer um bom trabalho seria o Kenny Atkinson, né? Que é o cara que colocou o Nets de volta nos playoffs, né? Ele não é um grande técnico, assim, criticado pelas substituições questionáveis que ele faz no decorrer do jogo, etc. Mas ele tem um histórico bom em pegar um grupo de jovens que já não são tão jovens e fazer eles funcionarem de uma forma coesa. Assim. Ele fez isso no Nets, e ele está disponível no mercado. Então eu acho que ele é o melhor nome possível para o Bulls hoje.
E eu também acho que não tem razão do Bulls não cogitar o Kenny Atkins nesse momento. Porque o Knicks, né, deveria ter essa função. Não tem essa competência administrativa para pensar no Kenny Atkins, incrivelmente. A administração do Knicks é um negócio.
Fico triste com uma notícia dessas.
É um negócio inacreditável, New York Knicks. Então eu acho que o Bulls deveria tomar a iniciativa, porque se for mais incisivo, acho que conseguiria o Kenny tranquilamente. Quem será o próximo a perguntar?
Eu queria perguntar se o que o Renan acharia de trazer o David Orger, que foi o técnico do Sacramento na temporada passada, que está sem emprego desde o início da temporada, que foi demitido.
Cara, eu acho uma opção melhor que o Hoiberg, mas eu não acho que ele está entre as melhores opções no mercado. Eu acho que apesar dele ter feito um ano bom ano passado e a demissão dele ser inexplicável, eu acho que é muito pouco tempo para ter uma análise acertada. Assim. Não me sinto confiável para dizer eu acho que ele é um bom nome para uma posição de técnico só por causa daquele ano. Até porque várias coisas acontecem, né? Eu acho que um time jovem, a continuidade é muito importante. Eu acho que eu acho que precisaria de alguém que já mostrou uma continuidade aí de pelo menos 2-3 anos fazendo um bom trabalho. Não que eu acho que ele seja um nome ruim, mas eu acho que ele é um nome que a gente tem pouco histórico de avaliação, assim, porque ele teve uma demissão antes da hora, precoce, para trazer um que é horrível, entende o porquê, mas eu preferiria alguém que já tem uma bagagem um pouquinho diferente.
Eu, quando o Jorger saiu do Kings, eu pedi muito ele no Sixers, ainda peço, porque Brett Brown no Sixers não é um fit, então é o desabafo do Sixers não. Eu acho o Jorger um bom técnico e acho que no Bulls poderia dar certo. Só mais uma pergunta, Renan. O que você acha dos boatos do Davis ir pro Chicago nessa próxima free agency?
Eu acho que não existe, eu acho que é lenda, porque ele seja de Chicago, free agency dele é 2021, né? Ele aparenta, ainda mais, ele tá indo tá jogando no Lakers, que é atualmente o melhor time da NBA e tem grandes chances de ser campeão aí nesse retorno. Ele tá jogando do jeito que ele sempre quis, né? Ele tá jogando mais... Ele sempre deixou claro que ele não gosta de jogar como pivôzão lá. O Pelicans tentou trazer o Cousins pra fazer ele dar certo. Ele gosta de jogar do jeito que ele joga no Lakers, assim. Ele gosta de receber a bola de frente pra cesta. Ele não gosta de receber de costas pra cesta. Ele tá jogando do jeito que ele se sente feliz. Ele me parece estar bem satisfeito em Los Angeles. Eu não consigo imaginar nada que o Bulls possa fazer em 2 anos a ponto de se tornar uma opção melhor do que o Lakers. Mais que ele seja de Chicago, não imagino o Bulls tendo um projeto melhor. Assim. Também a gente não sabe o que passa na cabeça de jogador, né? A gente viu o Kawhi aí tentando voltar para Los Angeles tanto depois de fazer uma coisa tão boa em Toronto, mas eu chutaria que não procede, assim, que não, a chance de acontecer é mínima.
Ele falou do Jim Bowling, que o nível de alguns jogadores caíram, e um desses foi o do Lauri Markkanen, que ele faz uma temporada de rookie boa, na segunda ele se lesionou, acho, mas foi 18 pontos de média, eu acho, e agora ele caiu muito nível dele, com outro técnico, dá para recuperar, voltar, unir, o que você acha?
Eu acho que boa parte do fato dele ter caído de nível é o sistema do Boylen, do Boylen e da forma como ele é usado. Eu acho que, por incrível que pareça, ele é usado muito como um stretch four, e eu acho que ele poderia ser usado de outras formas, né? Quando ele despontou, ele mostrou um arsenal ofensivo bastante variado, e o jogo dele parece muito mais estático agora. Ele parece ser um jogador muito mais, se posiciona no perímetro, flutua, faz o corta-luz, ele parece ser mais limitado no sistema do Boylen, e a impressão que eu tenho é que ele particularmente detestou isso. Pela linguagem corporal dele, pela cara dele quando o Boylen tá dando instruções, a impressão que eu tenho é que ele não quer estar ali, assim. Eu olho para ele, eu vejo uma situação muito parecida que o Porzingis tinha em Nova York. Então, eu acho que muito provavelmente isso, a substituição de um novo técnico que faça ele se sentir mais confortável, com certeza faria ele subir de produção, sem sombra de dúvida.
O Markkanen é um jogador que eu gosto muito, desde a primeira temporada dele. Essa temporada passada, como o Matheus falou, ele se machucou e perdeu metade, ou mais da metade da temporada. E essa eu tinha certeza que ia ser a temporada dele de MIP, que ele ia subir o nível até o All-Star se vacilar. Mas essa temporada tá horrível. Eu torço muito pra que ele dê certo no Bulls, principalmente. Se der fora do Bulls, eu não vou ficar triste não, mas... que ele é um puta jogador com bola pra ser All-Star até ele... ele é.
Eu tenho duas perguntas. Uma é mais uma curiosidade mesmo. Qual foi a sua reação, Renan, quando você descobriu que o Joakim Noah ficou em quarto na votação de MVP de 2013-2014? Porque quem assiste a NBA hoje, tipo, começou a assistir, sabe, há duas temporadas, e começou a pesquisar a NBA agora, deve ficar muito, sei lá, chocado nessa votação, sabe? Porque o Joakim Noah ficou na frente do Harden e do Curry. E isso é, sei lá, é muito estranho. Então é isso.
Ele ficou, e com razão, assim. O Joakim Noah é aquele típico jogador que daqui uns 2-3 anos, alguns perfis aí que passam mais tempo no Excel do que vendo o jogo vão bater o olho e vão falar: nossa, mas como que falavam que esse cara era bom? Ele tinha 8 rebotes por jogo, ele vai ver os vídeos dele, é aquele lance livre torto em Nova York. Ele não tem exatamente aquele perfil um grande jogador de fato. Mas o Noah de 2013, pelo amor de Deus, eu lembro claramente de como ele subiu de nível quando foi quando teve a segunda lesão do Rose no joelho. Ele subiu de nível de uma maneira absurda, assim. Eu lembro de um jogo contra o Heat, LeBron, do Wade. Ele jogou absurdo, marcava o LeBron, marcava o Wade, intercalava as marcações, era um líder em quadra, gritava. Aquele típico jogador que o Basketball Reference não consegue captar a real importância dele. Então, assim, eu acho que 2013, de fato, como a gente tende a deixar esse tipo de coisa escapar, né, nas nossas análises históricas, a gente fica mais com os números e os vídeos. Eu acho que ele tende a ser subestimado no decorrer da história, porque eu não acho que ele vá fazer muito mais coisa no NBA, assim. Eu imagino que no Clippers ele vai jogar 5 minutos por jogo no máximo, assim. Eu não consigo imaginar hoje, depois do que ele já passou, ele se adaptando para o basquete atual. Mas o Noah de 2013, ele foi com muita justiça ali na corrida do MVP. Fez muito mais do que se esperava dele, depois que foi constatado que o Bulls ia de novo ficar de molho, e o Bulls ficou de novo sem a possibilidade de brigar por qualquer coisa ali. Aquela temporada dele foi mágica.
É que ele fazia mais com o jogo sujo, né? Chegou num ponto que ele fazia mais com o jogo sujo. E agora eu tenho uma pergunta do Bulls de hoje, que é: quais são as suas expectativas com o Arturas, novo... eu acho que é o VP de basquete, não sei. Não sei se é o GM, executivo, sei lá, do Bulls. E óbvio que ele vai ser melhor que o antigo, né? Até porque não é muito difícil. Mas se você tem alguma expectativa diferente com ele.
Ele assumiu a posição do Gar Forman, do John Paxson, de diretor de operações. E no lugar do Gar Forman, que era o general manager, entrou o Mark Eversley, que era o que trabalhou no Sixers, inclusive. Eu acho que a minha expectativa para com eles é botar ordem na casa, assim, no sentido de cara, não dá para se preocupar agora com o free agent, assim, com o Anthony Davis, com essas coisas assim. Agora o Bulls tá uma bagunça, mas ele não precisa partir do zero em termos de talento. Tem bastante talento ali. A questão é qual é o real teto de cada um, o que se espera de cada um. Por exemplo, o próprio Lavine. É esperado que ele vire uma superestrela? O Arturas ainda acredita nisso? Se não, qual que é o sentido de manter ele ali? e o Lowry, e o Wendell Carter Jr., e o Gafford, a minha expectativa é que ele organize internamente o time, assim, entre quais peças ele acredita e quais ele não acredita. Tem um histórico muito bom de escolher no draft, né, naquela troca bizarra do Bulls, que ele deu duas picks pro Nuggets, ele que escolheu o Gary Harris e o Nurkic. Então pelo histórico dele, ele parece ter um olho bom para draft, assim, escolher scouts bons. Então, eu tô imaginando um time muito mais organizado e coeso com ele. Não imagino virando competitivo em 2-3 anos, mas eu imagino um time, um projeto que faz muito mais sentido agora, né? Uma coisa meio que o cara fez no Nets lá, eu esqueci o nome dele, o que o Sean Marks fez no Nets. De pegar um time que estava uma zona que não tinha... É que o Nets era outro contexto, né? Ele não tinha escolha de draft, não tinha um monte de coisa. O Bulls tem. Mas ele pegou um time que parecia sem presente, sem futuro, colocou um pressionamento ali. Eu espero alguma coisa nesse nível, assim, do Canessovas.
Tem uma pergunta sobre o Bulls, assim, mais sobre questão de marketing, né, que é uma coisa que o Eike até falou sobre ser camisa e tudo mais. Queria saber da sua opinião, Renan, se você acha que pro Bulls fortalece a imagem do Bulls. O logo dele de ponta cabeça parecia um Android estudando pro vestibular ou outra coisa? Qual é a sua opinião a respeito disso?
Depois que eu vi isso, eu nunca mais consegui não ver o robozinho no logo do Bulls. Acho muito importante.
Ou pode ser também um robô, né, fazendo outras coisas com
o
cara.
O robô fazendo fornicação.
Nessa ainda do outro lado.
Agora você estragou a.
Antes tava até fofinho, agora já tá um pouco estranho.
Velho, uma coisa que eu gosto muito da marca do Bulls. É que eu já vi a Sog usando a marca, usando o símbolo do Chicago, velho. É muito bom.
É universal, assim, é um símbolo universal.
Eu acho que toda Sog devia usar, entendeu?
Você pode usar no futebol, pode usar no basquete, no vôlei e no açougue, velho.
Ou numa empresa de robótica.
Ou numa empresa de robô.
Ou numa empresa de robótica. Ou numa livraria também. Ou no sex shop também.
Sabe? Ou numa
ou em um projeto de
caranguejo.
Ou em um projeto de transformar caranguejo em Android.
Também. Caraca. É bem importante, eu usaria.
Nossa, vocês transcenderam agora.
Transcendendo.
Será que o Siriga, cara, o senhor Siri Cascudo torcia pro Bus? Só pela
Siri notificação ali.
Siri caranguejo. Eu não via Bob Esponja, né, cara?
Meu amigo.
Vocês acham que o Bob Esponja torceria pra que time? Do NBA?
Caralho. Putz.
E tem cara que torceria pro Kings.
Lakers.
Não, é muito bom pra torcer pro Lakers, velho.
Amarelo.
De Knicks.
Amarelo, foda-se. Amarelo. Caralho. Amarelo de Simpsons, velho. Os Simpsons agora
é. Que lógica é essa, velho?
Mano, ele não, cara, ele torceria pro Warriors, tá ligado?
É, ele tem bem cara de que torcer pro Warriors.
Acho que era do Mavis, tenho certeza. Do Bob Esponja.
Não, o Mavis é a... É a esquilinho lá, americana.
Acende.
Não, o Dallas Mavericks, ele fez um vídeo do relacionado ao Bob Esponja. Há mil anos, assim, que tinha o Nowitzki dentro do desenho do Bob Esponja.
Caralho, nem fudendo.
Caralho, eu quero achar esse vídeo, velho. Acabando essa gravação, eu vou procurar o vídeo.
Caralho, vou até a 18ª camada de web, mas...
Não precisa, vou mandar aqui.
Pode ser o Brooklyn Nets também, né? Porque o Kyrie fez a coleção.
Não precisa, o Renan já tá com a Deep Web aberta ali, né?
Já tava aberto aqui.
Meu amigo, olha esse Frank, velho.
É, mas aqui é conhecimento.
Tem algum time na NBA que é conhecido como os times dos operários? Porque eu acho que se encaixaria com o Bob Esponja, que o Bob Esponja ama, tipo assim, um time que é muito tipo um negócio de trabalho.
É vascaíno, né?
Então, o Bob Esponja ama muito trabalhar. O Bob Esponja ama muito trabalhar. Então, acho que poderia ser.
O Bob Esponja é vascaíno.
Eu acho que o Lula Molusco seria.
Sobre o Autoporta.
O Lula Molusco torceria pro Hornets, seria muito mal-humorado pra, ser, pra torcer pro time bom.
Mas eu acho o Hornets um time simpático.
Simpático é uma coisa. O Vasco é simpático, não quer dizer que é bom.
Mano, o Patrick torceria pro Pelicans.
Por causa do Ribamar, só. Sem o Ribamar, não sei.
O Patrick, eu acho que torceria pro Pelicans.
Mano, a gente tava muito no foco. Aí do nada.
Só porque as pessoas forçam o Patrick, assim como forçam o Zio.
Zio força o Patrick. Como assim força o Patrick, meu Deus?
Não, o Patrick é muito superestimado, ele é bom, mas tipo,
o Patrick é uma estrelinha.
Não é superestimado. Nossa,
o Patrick é uma estrelinha.
Não consigo ver o Patrick e não ver o Klay Thompson, velho. Depois daquele meme lá, não consigo mais parar as duas coisas.
É que ele é muito bom, cara. Eu não consigo.
Nem sei qual é a cara do Patrick, eu só penso no Klay Thompson.
Eu já não sei qual é a cara do Klay Thompson, eu só vejo o Patrick.
Ah, não, mas eu nunca vou forçar o Patrick a ponto dele ser capa do 2K21. Tem gente que tá o Patrick, velho.
Um dia.
Não, eu vou mandar a foto do Patrick aí no
o Clayton pro Patrick.
Renan.
Vou ter que tatuar isso.
Será que se o Patrick tivesse na final contra o Raptors?
Bom, se você for levar em conta que se você cortar a perna de uma estrela, ela volta. E uma estrela do mar, ela cresce de volta. Eu acho até que vai, velho.
Agora entra uma questão biológica
transcendeu muito, velho.
O que vocês estão falando,
velho? Como a gente vai parar no Bobo Esponja, né?
A gente saiu de Arturas pra chegar em estrelas do mar. Ele corta a porra da perna.
Todo ano ele é All-Star.
Ah, não.
Que, velho?
Pera, agora chega, velho.
Chega desse assunto, não aguento mais.
Não, eu ia falar do Otto Porter Jr. Eu ia fazer uma grande pergunta aqui ao Renan.
Claro, pergunta aí, pô.
Se o Otto Porter Jr. vai voltar um dia, porque, meu amigo, velho. O cara é, tipo, tão zicado quanto o Chandler Parsons, velho. O cara tem... Ele é mais bichado que, sei lá, velho. Isso aí.
Eu não vejo o Otto Porter como parte do Bulls, assim. Não consigo imaginar. Mesmo se ele aceitasse um contrato mínimo, assim, sei lá. Imaginar ele encaixando nesse time, assim, sei lá. Não me agrada muito.
Mas você acha que teria alguma chance dele aceitar o contrato mínimo? Porque o contrato dele é um pouco... É muito grande, eu acho.
Muito grande.
Muito grande mesmo. Eu acho que
não. Não, eu digo pro próximo. Ele não vai ter. Uhum. Ele não vai chegar minimamente próximo do que ele ganha no próximo.
Não, nem um pouco. Acho mas que
o veio pro Bulls muito. É, fazia até sentido no time, assim, né? Ele foi trocado, acho que era o Jabari Parker, que sei lá porque ganhou um contrato de ridículo. E o Bobby Portis, se eu não me engano, era a troca dele. É, fazia sentido no sentido de encaixe, mas ele sempre foi muito um jogador de transição, assim, um cara que vai vir, vai cumprir o contrato dele e depois segue a vida, assim. Eu não imagino ele ficando, sinceramente.
Eu tô dando uma olhada aqui no salário do
27
milhões? É 28 milhões, eu acho.
Mas depois do que o Kings fez na última free agency, que o Harrison Barnes, ele não aceitou a player option dele. E eles deram um contrato de 20 milhões por ano, eu acho. Se não foi mais. Eu acho...
Sei
eu não
lá,
duvido
que
mais
o
de nada.
Kings faz a vida dele.
Véio. Mano, o Kings... Eu lembro que quando o Harrison Barnes não aceitou a player option, todo mundo chamando ele de burro. Porque ele nunca ia receber um contrato daquele. O Kings vem...
Eu chamei ele de burro.
O Kings vem e oferece 3 anos ganhando muito, acho que mais
Stonks,
do que ele ganha.
Stonks, cara,
me lembrou o Al Horford também. Não tem porquê.
Pô, traz o Luke Walton também.
Quando o Al Horford não aceitou a playoff, a torcida do Celtics. Não, é muito ídolo. Não aceitou, que é pra não atrasar o time.
O tanto de cagada que o Kings fez, velho, na última season, não, meu não. amigo. O Kings não assinou o Ariza também,
eles
velho?
Eles realmente são reis.
Assinou o Ariza.
Eles assinaram com o Ariza também, velho.
Mano, o Kings ele veio de uma temporada ligando por playoff, tinha tudo pra... E não foi.
E tinha cap pra isso também, mano.
Gente, quem que é aquele pivô?
Era o Paulo Stein, eu acho.
Ah, não. Quando
o que o Edu falou?
Eles deram pra porra.
Não,
eles
deram eles terceiro?
Do N. Deadmond, do N.
Deadmond. Ah, o Deadmond. Tem um... O pivô reserva deles é muito bom e é promissor. E eles meio que tão foda-se, velho.
O Harry Giles?
É, ele é muito... Eu gosto muito dele. E eles tão foda-se pra ele.
Eu gosto também.
O bagulho... Muito
ele
bizarro.
Ele era pique alta do draft, só que ele se lesionou.
Ele aí, era, só que ele se machucou, né, velho? Aí... Mas ele tinha muito potencial.
O
ainda tem, né?
Deles é o Rashan Holmes.
Entramos no King do nada, né, família?
Kingão gigante.
Kingão gigante aí, com três torcedores no Brasil.
Beleza, então vamos sacramentar esse assunto e ir pra próxima.
Essa foi
boa, velho. Essa foi sutil. Essa foi jogada de King.
Boa. Eu só tava esperando o momento certinho pra encaixar essa.
Pô, valeu, essa aí. Foi bem pensada, cara. Eu tô orgulhoso.
Foi checkmate no rei.
Então, gente, a gente vai fazer um podcast sobre, falando sobre o Chicago Bulls, apesar de sérias distrações aqui. A gente não vai poder deixar um dos maiores fenômenos em questão de série de todos os tempos, que é o The Last Dance, que arrebatou o público, todo mundo tá acompanhando o debate sobre. O Na Era do Garrafão fez um podcast muito completo sobre o tema, que eu assisti, eu ouvi nos últimos 2 dias, e eu acho muito legal, porque o método do Na Era do Garrafão de cobrir, porque é uma cobertura que é extensa, que no sistema atual do Spotify não é tão comum. Você vê, assim, a grande maioria faz podcast de 40, 50 minutos, tem gente que faz até em 20, 30. E eu gosto muito disso, na época do efêmero, ser um conteúdo extenso e que consegue ser perfeito e debater todos os temas possíveis. Eu fico muito feliz, mais uma vez puxando o saco do convidado, porque enquanto eu tiver a oportunidade de puxar o saco do Renan, vou puxar. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre o The Last Dance. Vamos falar sobre o Jerry Krause, polêmica figura. A sua percepção sobre ele era uma antes e depois se tornou, continua basicamente a mesma visão?
Sobre o tamanho do episódio, ficou grande pra cacete mesmo. Estão ficando com 3 horas de duração. A gente não ouviu ninguém reclamando ainda. Todo mundo fala, todo mundo que ouve. É um conteúdo mais nichado mesmo, né? A história do basquete. Então, a galera mais disposta, assim, a ouvir bastante, a ouvir umas coisas mais longas e tal. Reclamou, mas eu tenho um certo receio, assim, de alguém não dar o play porque achar muito longo. Mas por enquanto não vi ninguém reclamando. O número de audiência também não caiu, então a gente tá mantendo dessa minutagem aí. Em relação ao Krause, pra mim não é surpresa nenhuma, porque tem vários livros já que eu já tinha lido que reportam isso, né? Tem um livro do David Halberstam, que é praticamente o roteiro de The Last Dance. Playing for Keeps, Michael Jordan, The World He Made, acho que é o nome em inglês. E ele conta, e tem o livro do Sam Smith, que até foi citado no documentário, que é o The Jordan Rules. Ali já cita muito dessa relação desgastada aí do Krause. Eu acho que pegaram leve com ele, porque um histórico racista, inclusive, que não foi colocado no documentário. Uma parte bem polêmica do ressentimento que o Jordan tem com ele, tem com uma frase que falou para ele em 86, que ele tinha, que é quando o Jordan tinha machucado lá, e até é citado isso no documentário, que o Krause teria virado para ele falar, eles estavam brigando lá porque o Jordan queria voltar e o Bulls não queria. O Krause vira para ele e fala: você não vai jogar porque você é minha propriedade, assim, num tom meio cravagista, assim. Então ele, eu acho que pouparam bastante nessa linha, deixaram a postura do Krause de ser um babaca e não de ser coisas piores. Eu acho que pegaram leve até com ele. Mas eu entendo isso não tá no isso ser novidade para muita gente, porque de fato essa parte de bastidores dessa época a gente tem pouco acesso mesmo. Tem que ir muito a fundo para já para ter esse conhecimento, assim. Tem que ir atrás mesmo, porque os grandes documentários, assim, as principais obras que, sobre esses times, eles não focam tanto nisso, especialmente do Bulls, do Jordan, né, que sempre foi retratado como tudo é perfeito, tudo é lindo, tudo dá certo. Mas para mim não mudou nada, assim, já era a imagem que eu tinha dele. Um general manager acima da média, mas que os seus problemas foram talvez tão grandes quanto os ganhos que ele trouxe, assim. O Bulls poderia ter sido melhor por muito mais tempo se não fosse alguns problemas trazidos por ele mesmo.
Eu lembro de você comentar no próprio podcast que eu comentei, você fez. Eu lembro muito bem você comentando que eu concordei plenamente, e foi caso ele colocasse essa história, que eu particularmente não sabia, sou um completo leigo da história do Chicago Bulls, seria como se fosse, como se desse muito na cara de que ele é o vilão de tudo. E eu acabo concordando muito nesse sentido. E porque acabou que o proprietário do Bulls, o Jerry, esqueci o sobrenome.
Reinsdorf.
Isso. Ele acabou botando tudo nas costas do Jerry Krause, e ele nunca fez nada de errado e tudo mais. E aí, caso colocasse uma coisa dessas, que é bem pesada, na minha opinião, acabaria tudo sendo debitado na conta do Jerry Krause, quando não é tão bem assim. Por mais que ele seja culpado de bastante coisa.
A postura do Reinsdorf é bem lamentável no documentário, porque ele se posiciona como se ele tivesse ficado entre o Krause e os jogadores, e não foi isso. Qualquer reporte que você vê da época, qualquer matéria, qualquer material de insider, você vê que era sempre os dois Jerrys contra os jogadores, então o Reinsdorf sempre esteve do lado do Krause. Também é importante lembrar que documentários, eles são sobre pontos de vista, né? O documentário, ele não tem aquela obrigação de ser imparcial, de buscar os dois lados, de apurar aquele lado jornalístico da coisa. O documentário, ele é uma visão do Jordan sobre tudo que aconteceu. Então, talvez o Krause tenha suado mais babaca do que ele realmente foi, mas na cabeça do Jordan era isso que ele via. Então, o Krause, não, infelizmente, ele faleceu em 2018, então ele não vai poder a versão dele, mas ele estava escrevendo um livro de memórias, até comentei no podcast, que deve virar uma obra póstuma aí nos próximos anos. A família deve publicar esse livro que ele está escrevendo, e dar a versão dele dos fatos, e aí cabe a gente ler o que tiver naquele material ali, ver o documentário e tirar a nossa própria conclusão, né? Normalmente a verdade está no meio aí das duas versões, então provavelmente não é tão babaca quanto ele saiu no documentário, mas ele também não é correto quanto ele vai estar na obra, que é a visão dele dos fatos.
O The Last Dance trouxe tão, foi como o Edu falou, trouxe muita repercussão positiva, principalmente, e eu li mais recentemente, acho que essa semana ou semana passada, que estavam pensando em fazer uma versão pro Magic também. Acho que o Edu também comentou isso no Twitter, que seria muito interessante contar tanto quanto a carreira do Magic, quanto a vida dele mesmo, principalmente por causa da parte da AIDS, que basicamente a liga excluiu ele, é um muito jogador grande, tem o Azaia. E o que você acha disso? Quais são os jogadores que você queria também ver um documentário The Last Dance? Com outro nome, óbvio. Mas uma versão The Last Dance de outros jogadores que se aposentaram.
É, do Magic saiu que vai sair pela... saiu em alguma revista aí que vai ter o documentário dele. É que os jogadores que eu queria ver são jogadores que não são midiáticos para ganhar o The Last Dance próprio deles, assim. Eu queria muito ver o Julius Erving ganhando um documentário desse, porque o Julius Erving, ele jogou o auge dele em outra liga, e a gente não tem muita coisa do que ele fez na ABA. Gostaria muito que tivesse alguém que fosse atrás, conseguisse umas imagens aí. Eu duvido que existam essas imagens, porque e não tinha nem contrato de TV, mas ele é um cara que o tamanho dele é subestimado hoje, as pessoas não têm noção do quão grande ele foi, muito porque ele passou a maior parte do tempo dele fora da NBA, então eu acho que ele é o cara que eu mais gostaria de ver um documentário, assim, mostrasse como ele era lendário, assim, no sentido de que, como ele jogava numa ele fazia coisas que ninguém mais fazia, né, no ar, como ele jogava numa liga que não passava na TV, ele virou meio que uma lenda urbana, assim, nos Estados Unidos, nos 80. Ouviam falar que tinha um cara que voava, que fazia coisas impossíveis, nunca viu. E o que dizem é que o que ele fez na NBA depois, ele foi pro Sixers, foi campeão, MVP, tudo, mas ele já tinha passado do auge, ele fez coisas ainda mais incríveis na NBA que a gente não tem acesso, assim. Se eu fosse escolher um jogador para que alguém fosse atrás e montasse um documentário no estilo de The Last Dance, seria o Julius Erving.
Esse domingo eu tava vendo um episódio do Basketball Love Story e contaram um pouquinho sobre a NBA. E contaram sobre ele e o quão importante ele foi, o estilo de jogo dele, para trazer a mídia que foi pra NBA, que era uma bagunça na época, e eles conseguiram achar um ouro diamante na lama. E o quão importante ele foi. Tem até uma cena do campeonato, eles contando o campeonato de enterradas, dele com um jogador do Denver, que não lembro o nome agora, o apelido era Sky Hooper, caminhador, o cara caminha no
David
céu.
David Thompson.
Esse mesmo, ele mesmo. E tipo, o Thompson contando que falou, velho, eu sou muito competitivo, eu queria ganhar o campeonato. Tava todo mundo falando do Irving, eu falei, ele já tá velho, eu sou o cara agora, eu sou o Sky Hooper. Ele foi, foram os dois primeiros, fizeram enterradas básicas, ele foi, deu a enterrada de 360, incrível, e falou, ganhei. Aí o Irving vai e enterra da linha do lance livre. Aí eles contando que tinha uma lenda, um boato de que tinha um jogador, tinha que o Irving conseguia enterrar da linha do lance livre. E ele vai e faz isso. Isso em 79, se eu não me engano. Isso mostra o tamanho dele, o quão foda ele era. Ele era e a gente não tem tanta noção. O que a gente tem noção dele hoje foi como você falou. É só do que ele jogou na NBA. Mas o que ele jogou na NBA não é nem 1% do que a gente vê. Ia ser muito interessante mesmo no comentário dele. Também ia querer ver muito. Principalmente com o torcedor do Sixers.
Eu tenho uma opinião. Eu e o Wake, a gente tava discutindo sobre final de semana passado sobre o Drew. E pra mim.
Foi depois que eu vi o documentário, aliás.
Exatamente. E eu não sabia que. Você não comentou comigo sobre o documentário. E pra mim, por essas razões que o Renan falou, o Julius Erving, ele é o maior jogador na cabeça das pessoas, assim, sem ninguém conseguir assistir da história. Ele realmente se tornou uma lenda urbana. Infelizmente, eu queria também muito ver algo do tipo pra ter uma imagem. Porque, infelizmente, fica só na nossa cabeça mesmo. O pessoal contando e tudo mais. E sobre a sua pergunta, eu vou um pouco na contra. Porque eu não quero que isso vire uma tendência. Porque, pô, fez sucesso o Magic. É legal pra caramba ter um comentário sobre, mas aí começa, aí todo mundo que ele faz, e aí vira uma coisa banal, não vira uma, eu acho que poderia acabar virando uma coisa, mais um documentário, aí pessoas que não tem tanta mídia ou tanta relevância tentar ganhar uma mídia em cima, então eu não acho que isso seria muito legal não, então por isso eu não queria que isso virasse uma tendência, porque o The Last Dance foi algo assim que marcou o ano pra mim, ainda mais em questão de a gente não ter esporte pra assistir. Então, pra mim, foi um marco no esporte no ano.
Eu queria perguntar, voltando a falar do Bulls The Last Dance, eu queria perguntar pro Renan como foi pra ele, tipo assim, essa repercussão do Jordan como um cara muito, muito competitivo, que a gente já sabia que ele era, mas acho que no The Last Dance todo mundo ficou falando muito mais disso, desse jeito dele do jeito dele de incentivar a equipe, só que sendo extremamente competitivo e muita gente discordando dele sobre esse estilo, se era bom, se era ruim. Eu queria saber qual a opinião dele sobre esse estilo do Jordan, ser extremamente competitivo e tentar alavancar os seus companheiros.
É um estilo que hoje daria pouco certo, coisa que talvez para a época tenha dado, e até eu acho que esse estilo competitivo dele até criou uma cultura meio tóxica entre as estrelas da NBA que surgiram depois dele, porque ele criou o modelo de um macho alfa que precisava sempre resolver e etc. Eu acho que não é obrigação de ninguém ser assim, era como ele era, mas de repente todo mundo começava a xingar o LeBron porque ele era assim, por exemplo. Que o LeBron dá um passe na última bola em vez dele chutar. Agora ele tenha dado o passe perfeito para o jogador que tem um aproveitamento alto e estava livre naquela posição. Mas por que, que ele não chutou? Eu acho que é um jeito que hoje não seria tão aceito. Hoje o Jordan... Essa forma, é que eu acho que por muito tempo também a NBA pintou o Jordan como uma figura, um mito, né? Uma figura intocável. Acho que The Last Dance ela humaniza o mito, ela traz traços que a NBA passou 20 anos sem explorar. Eu acho que essa discussão tá forte muito por conta disso, assim. Eu acho que hoje não daria tão certo esse estilo dele enquanto líder. Acho que hoje a mentalidade dos jogadores é outra, a cultura da NBA é outra, então eu acho que hoje conseguiria fazer o que ele fez desse jeito, pelo menos. Mas, assim, eu não tenho nada contra, assim. Ele era o jeito que ele fazia, era o jeito que ele acreditava. Obviamente, ele virou o maior jogador de todos os tempos jogando sendo desse jeito. Então, a minha opinião é essa, assim. Eu particularmente não gosto de como ficou pacificado para a geração depois, né, do Kobe, do Iverson, do T-Mac. Eles precisavam ser esse cara, ter essa postura, ser esse cara. Não gosto de como isso foi emulado para frente, porque eu acho que cada jogador tem o seu estilo e não precisa todo mundo ter esse nível competitividade, de querer resolver desse jeito, de querer ser, não só vencer, mas vencer sendo o principal jogador, o que faz 60 pontos na cabeça do mundo. Imagino que conviver com esse cara deve ter sido um porre, deve ter sido um grande porre. Aquele jogador lá, o Scott Burrell, que só sofria bullying dele, deve ter sido um saco ser aquele jogador naquele time do Bulls. Mas é o jeito que ele tinha de levar o time adiante, né? Se o Scott Burrell foi entrevistado em 2020 por um documentário, é por causa do Jordan. E é por causa da forma que o Jordan conduzia. Acho que a gente não pode julgar isso.
Você falou desse negócio, tipo assim, do LeBron, de fazer um passe numa última bola para um cara que tem aproveitamento maior. Eu lembrei de dois casos. Um na final de 2016, que eu acho que todo mundo sabe. Do Tyronn Lue fazendo a jogada no final do jogo, ele falando pro Kyrie chutar a bola. E eu vi muita gente, muitos gringos falando no post, que aquilo ali foi uma atitude que não pode chamar o LeBron de GOAT por causa daquilo. Que o GOAT, ele pegaria a bola e faria um game winner na final da NBA. Eu acho que isso é uma opinião muito nada a ver, eu não concordo. E a outra coisa foi essa temporada, com o Doncic, se eu não me engano, contra o Clippers, que na última bola ele tocou pro Tim Hardaway, que tem a maior porcentagem de acerto de 3 do time. Ele errou o arremesso, e muita gente reclamou do Luka, porque ele tocou. Ele tocou pro cara que chuta melhor que ele, tava livre. E muita gente falando mal dele sobre isso. E eu lembrei desses dois lances.
Eu lembro desses dois lances. Eu lembro especificamente desse do Luka, porque voltou essa discussão com muita força. Eu acho que essa cultura do Jordan, ela tem parte no porquê que a gente acha que tem gente que xinga o Luka porque ele não arremessou. Eu acho que o Jordan tem parte nisso, e eu acho que não é certo pegar isso e expandir para outros jogadores. A questão de o GOAT é o cara que pega, dá um arremesso difícil e entra, conversa pra boi dormir, né? Isso aí é só pra gerar engajamento, porque isso gera muito retweet no Twitter, assim, falar esse tipo de coisa, jogar pra torcida, porque não passa nem minimamente próximo de uma definição de GOAT, fazer esse tipo de coisa em vez de fazer a melhor jogada.
Essas jogadas do Luka e do LeBron, pra mim, mostram mais num jogador. O LeBron, óbvio, né? Em 2016 já era o líder que era. Mas no Luka mostra mais um jogador com visão mesmo, com espírito de líder do que pegar a bola e arremessar no último segundo para ganhar o jogo. Porque um líder num basquete, em qualquer esporte, é isso. É o cara que pode confiar no seu companheiro, um companheiro do seu time. Coisa que o Jordan fez, a gente viu no The Last Dance, fez também com o Steve Kerr, com... Eu não vou lembrando o nome do outro jogador agora. Mas eu acho muito legal...
Patrick.
Ele mesmo. Eu acho muito legal o Luka com 20 anos mostrar que tem esse espírito de líder. O LeBron, a gente sabe que talvez acho que seja em quesito liderança o jogador mais memorável da NBA, o jogador que teve o maior quesito de liderança, eu acho. Mas o Luka mostrar isso eu acho bem legal, principalmente sendo tão jovem. Outros jogadores na idade dele poderiam, não estou afirmando que fariam, mas com certeza pensariam primeiro em arremessar do que tocar a bola. Ele preferir tocar, eu acho uma coisa muito legal. Tanto que eu elogiei isso quando ele fez o passe. Eu tava vendo o jogo, vi a repercussão no Twitter e elogiei ele, porque é isso, você ser líder é você confiar no seu time. Eu achei bem legal isso.
E acho que a experiência que ele já tinha na Europa ajudou isso. Dele já ser um líder na Europa, de já ganhar tudo na Europa, no Real Madrid, e ajuda a mente dele duro no NBA.
Agora eu tenho uma dúvida aqui, uma indagação. O Jordan hoje seria tranquilamente cancelado no NBA TT, eu acho. Sem dúvida nenhuma. E sobre essas questões do LeBron ser o maior líder da NBA, acho que isso é... Não é nem um... Não gera nem nenhuma dúvida, sabe? É mais um fato mesmo que o LeBron é o maior líder na história, e é isso.
O Jordan com certeza seria cancelado hoje, mas acho que não tem como ganhar na internet hoje, né? Porque acho que o grande problema nesse sentido é que ninguém consegue agradar todo mundo. Existe uma minoria muito barulhenta na internet que ganha mais atenção do que merece. Então, eu acho que por conta disso, isso acaba estimulando aí, acaba criando uma negatividade maior do que merece. Assim. Porque, além do fato de que seria muito lucrativo bater no Jordan, né? Para jornalistas, para criador de conteúdo e afins. Então, acho que no contexto atual, assim, é quase impossível surgir uma unanimidade como o Jordan foi. Assim. Não existe em tempos de rede social e etc.
O Jordan hoje, a cada aço, seria boato no Lakers. Isso é uma coisa que eu tenho certeza. Qualquer... Ah, eu gosto de Lagos. Vai pro Lakers. Eu tenho uma certeza absoluta.
Eu já consigo qualquer visualizar coisa. Uma montagem do Jordan com a camisa do Lakers, tá ligado? Na TL todo dia com uma frase: bom dia, olho pros dois lados antes de atravessar a rua.
Mano, isso do Jordan ser cancelado, tentaram cancelar ele basicamente depois do The Last, porque ele não se pronunciou em vários assuntos políticos. Já tentaram cancelar ele, então, na TL depois disso. Mas não dá, eu acho. Ainda bem que não conseguiram também cancelar o Jordan.
Como é que se cancela, ele leva o pessoal.
Eu tenho só uma indagação aqui. Eu, sendo vascaíno e um acompanhador nato do The Last Dance, eu tenho uma bela comparação aqui de que o Jerry Krause é tipo o Rico Miranda da NBA. Lancei isso na timeline, lancei essa nova tendência.
Carminho.
Acho que a tendência do momento é essa.
Cara, por quê?
É porque o Rico, ele tinha umas questões fora da quadra, que no caso é quadra, né? Fora do campo, pode ser quadra também, porque tem NBB do Vasco. Que era um comando do Jerry Krause, sabe? A questão do Romário e Edmundo, de que quando o Romário chegou, o Edmundo ficou puto, falando que não sei o quê, que veio o Reizinho, não sei o que lá. Daí o Romário falou que agora a corte tá toda feita, o Reizinho, o Príncipe e o Bobo é o Edmundo. E coisas desse tipo, sabe? Foi o Rico que incentivou essas partes. E a parte do SBT também, a Globo. Que a Globo passou um jogo do Vasco em horário nobre. E o Vasco estava com patrocínio da SBT.
E também foi bem vitorioso no Vasco, né? Então pode ser bem maravilhoso.
Respeito voltou. Ponto.
Eu acho que a moral que o Eurico tinha nos bastidores do futebol brasileiro, o Krause nunca chegou perto de ter, assim, no, NBA, assim. Ele não era exatamente um cara respeitado, assim, dos managers, etc. Muito pelo contrário. Então eu não consigo visualizar muito essa comparação por causa disso, assim. O Charles era meio visto como um bacão lá. Acho que o Eurico impunha um respeito que o Krause não é, não.
É, acho que nesse sentido aí, realmente, nesse sentido realmente, não há comparação. Mas no off-campo, essas coisas, acho que
eu até queria...
que dá pra comparar. O fumando um charuto passava muito mais respeito que o Krause. O Eurico tem uma imagem realmente mais mafioso mesmo.
Eu só queria dizer que eu odeio o Eurico.
O respeito voltou, ponto.
Por causa desse cara. Por causa desse cara. Que a merda da briga de 87 até hoje. Por isso e por outros motivos que eu odeio ele também.
87 é do esporte.
Mas ele tá morto.
87 é nosso, irmão.
Eu queria voltar no que o Renan falou de que o The Last Dance humanizou o mito. E eu lembrei na hora do que, se não me engano, foi o Red Miller que falou. Eu acho que foi o Red Miller. Falou que não tinha medo do Jordan. Que todo mundo falava do Jordan, que ele era um cara que botava medo em todo mundo. Ele falou, eu não tenho medo do Jordan. É só mais um cara que jogava e eu não tinha por que ter medo dele. E por isso que eu sempre... Que eu acho que eu sempre joguei bem com ele. Porque eu não tinha medo dele. É só mais um cara pra mim. Eu acho que, se eu não me engano, foi o Red Miller que falou. Eu lembrei disso na hora. Porque quando eu vi, eu fiquei meio... Caraca, eu nunca imaginava um cara que jogou com o Jordan chegar e meter uma dessa.
Só pra eu te confirmar, foi o Red Miller mesmo. Contra o Knicks. Acho que você deve ter visto.
É, mas ele não ia falar,
que, né? Ele não tenha medo do Jordan, duvido muito.
É tipo torcedor do Celtics que fala que não tem medo do LeBron.
E é isso aí.
Não fala esse nome aqui não, por favor.
Exatamente.
É tipo torcedor do Blazers, só que não tem medo de playoffs.
Eu podia ter falado do Raptors também.
Aquela coisa, né? O Reggie Miller vai falar o quê também? Ah, morria de medo do Jordan. Pesadelo à noite antes de jogar com ele. Ele fala o que precisa falar, né?
É, e quase ninguém no The Last Dance falava disso. Todo mundo ali não tinha medo do Jordan, era um jogador normal. Ninguém ali.
Também deve ser um saco você ser um desses caras, né? Porque os caras foram grandes jogadores dos anos 90, eles só são lembrados por causa do Jordan. Pra falar porque que ele jogava contra o Jordan. Tanto que o Karl Malone, ele se recusou a participar, o Byron Russell não quis participar, o John Stockton fez o diretor prometer pra ele que não era um propaganda do Michael Jordan, o documentário, foi enganado, porque é uma propaganda do Michael Jordan.
Scott Pippen então, concordo, hein, relacionado a isso, aliás. É. E de outras coisas. É porque meio que trataram o Pippen como um grande vilão naquele episódio. E acho que ele não se sentiu bem com isso, eu também não me sentiria bem.
Eu acho que o Pippen ficou mais bolado também. Eu ficaria muito bolado quando o Jordan no final fala que o Pippen foi muito egoísta, pensando só nele na situação da lesão dele. Nossa, se eu fosse o Pippen, ia ficar muito bolado se o Jordan fala isso no documentário.
Pippen recebeu o menor cachê.
É, do time. Era tipo o segundo melhor jogador e recebeu o menor do time, né? Que ridículo. Mano, o negócio do Red... Esse negócio do Red Miller... É divertido.
Ele foi muito perto e ele foi burro.
Não sei se foi no documentário também ou no Twitter que eu vi. Ele contando do primeiro jogo dele contra o Jordan, que foi no amistoso. Que ele falou, foi lá, fez 12 pontos nos dois primeiros quartos e o Jordan fez 2. Aí ele foi, zoou o Jordan, falou: ah lá, então você é o melhor jogador da liga? Tô acabando com você. E o Jordan foi lá e fez 42 pontos no final da partida.
Esse aí é o erro, né? Zoar antes, zoa depois.
Porque ele foi lá.
Os caras não aprendem com o erro. É impressionante.
Eu adoro essas histórias.
Porra.
Adoro as histórias.
O cara só leva pro pessoal.
Bota o Jordan no patamar elevado. Que nem a do Magic no Dream Team. Que tava tendo um jogo. Eita porra, abriu o play do nada aqui. Que tava tendo um jogo treino. O Magic foi e desafiou o Jordan. O Jordan do nada no treino decidiu fazer o melhor jogo da carreira. E ninguém filmou, ninguém viu porra nenhuma. E o Jordan deu um 360 e uma bandeja ao mesmo tempo. Com a língua pra fora, como era óbvio. Eu adoro essas histórias que botam ele no inalcançável e ao mesmo tempo que mostram quão cuzão ele podia ser pra ganhar quem faz no The Last Dance.
Pessoal, mas eu vou trazer uma indagação. Até que ponto é melhor ficar calado com o Michael Jordan? Porque assim, se você fala, aí beleza, pro pessoal e se motiva. Se você não fala nada, o cara, o Jordan vai inventar uma pro pessoal, velho. Coisa do Fred Smith, não lembro o nome do, mas o do Washington Wizards. Ele fez nada, coitado. Isso, isso. Ele não fez nada, sabe? Então, não sei até que ponto eu penso em falar.
Ele só jogou melhor, tá ligado?
Então,
ele só teve um dia bom.
Entendeu?
O único na vida do maluco. O maluco só teve um dia bom
na
vida.
Esse cara aí foi triste, velho.
E o Jordan decidiu acabar.
Aí...
Falou, não, você não pode ser feliz. Quem você pensa que é pra ser feliz?
Foda-se. Engraçado é... Essa história do Jordan, me lembra a história que os caras inventavam do Ibra. Que todo mundo inventava, o Ibra fez isso, aí aconteceu. Só que o Jordan aconteceu mesmo. Os caras zoavam, ele ia lá e fazia.
Não, mas o Ibra era uma Ferrari jogando no meio de Unos, como ele mesmo disse.
Eu amo o Ibra.
Nossa, velho, eu não
Ibra,
suporto.
Ibra é o jogador mais superestimado do futebol.
Ah, não.
E eu não
peraí.
Suporto o Ibrahimovic, velho.
Graças a Deus, senhor. Aleluia.
Graças
tchau.
A Deus foi embora.
Ele literalmente.
Porra, agora eu posso falar que suporta o Ibrahimovic. Mentira.
Ibrahimovic é lenda urbana.
Mano, muito superestimado, velho. Eu acho que talvez
não,
o jogo mais superestimado do futebol, velho.
Eu acho o Ibrahimovic é um saco, velho.
E aí,
puxa,
e aí?
Lá, fala agora.
Vai chutar com o Renan. Fala aí com o Renan, fala aí.
Vamos
aí. Eu nem gosto tanto do Ibra assim.
Ah, ele é um amigo do meu, mas é
foda. De autoridade.
Nunca fez nada.
Nunca ganhou nada, velho.
Nunca ganhou nada, nunca ganhou uma Champions League, nunca ganhou nada.
Só falando aqui
a respeito. Bota uma marra aqui.
O cara fala como se fosse o Gabigol.
Ele
não abaixa
ali no PSG.
Que sobre o tá até o Rodinei pode meter uma marra dessa.
Falando aqui a respeito do 360 do Jordan, que ele... fez e ainda me tem uma tabela, eu faço isso todo dia aqui em casa, mas ninguém fica sabendo também, então, tipo, normal acontecer isso.
Hashtag
isso Globo,
a Globo boicote a Globo, família.
E o dia que o Ibrahimovic tiver uma música igual o Ribamar, aí a gente conversa.
Não, só porque a gente falou mal do Ibra aqui, você tá ligado, ele vai colocar o capeta aí e vai meter...
Ele vai levar o Mila pra Europa League e depois vai ganhar Champions, vai ser ex-campeão.
Vai levar o pessoal.
E vai mandar um chute podcast.
Que fizer um gol... De golpe de karatê no meio de campo. O que mais jogou perto foi o Matheus, né? Com um gol
irmão,
de cabeça contra.
Não fala disso, não fala disso.
Olha, eu já usei muito golpe de karatê no futebol. Eu já usei muito golpe de karatê no futebol. Não fiz gol. Mas não, outro adversário também não fez.
Ô, Renan, mais uma pergunta aqui. Alguma coisa te surpreendeu negativamente na série?
Eu fiquei um pouco surpreso com a forma que trataram o jogo da gripe, o The Flow Game. A gente já sabia que não era uma gripe, né? Quem leu sobre e tal já sabia que não era uma gripe. Mas eu achei bem bizarro aquele tom do Jordan e do empresário dele lá, o David Falk, de tratar como se deixasse subentendido que alguém colocou alguma coisa naquela pizza, assim. Acho que eles deixaram essa imagem e achei bizarro porque não é isso, porque não pode ser isso, porque não tem como ser isso. O Jordan fez uma gordice ali, comeu uma pizza sozinho, na altitude de Salt Lake City, sim, tinha acabado de chegar, passou mal e foi isso que aconteceu. Assim. Achei meio bizarro a forma como eles retrataram o jogo da gripe.
Certo.
A pizza deve ter feito algo e ele levou o pessoal.
O cara faz merda e põe...
Renan, você acredita que o Jordan falou? É verdade que se o Jerry Cross chegasse e falasse pra todo mundo no time mais um ano pelo Epton, você acha que eles aceitariam mesmo? Ele só falou isso só falando por ele, sem ter certeza de nada. Ele falou só pra falar.
Acho que o Jordan tem um ressentimento muito grande. Ressentimento não. Eu acho que hoje o Jordan tem um sentimento muito de queria ter jogado mais. Ter ficado mais alguns anos. Mas eu acho que na época, no contexto da época, não rolaria. É a opinião, inclusive, que o próprio Sam Smith tem, né? O Sam Smith, que é o escritor daquele livro do The Jordan. É um jornalista muito conhecido, muito respeitado em Chicago. É o cara que mais tem acesso aos bastidores do time. Escreveu vários livros do Jordan e afins. Se alguém que tem propriedade para questionar qualquer coisa que é dita daquele time é ele. Ele compartilha dessa opinião e eu acho que faz todo sentido o que ele fala, assim. Eu acho que, baseado nas declarações que o Jordan deu no pós-carreira, a impressão que ele queria ter emendado, assim. Queria ter tido esse ato de 98 até 2002 que ele voltou. Ele queria ter continuado jogando. Mas eu acho que naquela época, onde o clima estava tenso, a relação estava saturada e eu acho que é revisionista falar o que ele falou, assim. Eu acho que não teria como acontecer, pelo menos em 99, mantendo aquele mesmo time, mantendo aquele mesmo elenco.
Então é isso. Mas alguém tem mais alguma pergunta sobre o DLC?
Eu tenho mais uma teoria da conspiração aqui mesmo, sobre a primeira aposentadoria do Jordan. É porque eu já vi muitos portaizinhos, sabe, pequenos na internet, levando em consideração a teoria da conspiração de que o Jordan aposentou na primeira vez, sobre a primeira aposentadoria foi meio que uma suspensão por apostas. Eu acho isso bem bizarro, mas eu queria saber sua opinião, Renan, sobre isso.
Disseram isso até no
bobagem gigantesca, né? Porque o dinheiro que o Jordan trazia, ele jamais seria punido. Ele podia tirar num cachorro na TV aberta que ele não seria punido desse jeito. Não procede, não.
Mas qual seria a raça do cachorro?
O John Wick ia levar pro pessoal.
Mas qual a raça do cachorro? Porque se for Pinscher talvez
não é White Side. Ração do cachorro.
Pinscher é do demônio. Pinscher é do demônio, amigo.
Não,
é um cachorro que treme. O cachorro treme, que o cachorro isso? Treme do nada e te morde aleatoriamente.
É um eterno terremoto.
Você pode levar ele pra um talvez uma igreja.
Mas
eles
dão um tiro, cara.
Eles exorcizam delivery hoje.
Demônio.
Em casa, mano. Seguida no YouTube já.
Se for virar lata, eu tenho certeza que se der um tiro, não morre. Se for vira-lata, não morre, porque já vi vira-lata sendo atropelado e levantar como se nada tivesse acontecido. Na minha frente. E não foi qualquer carrinho, não. Amigo.
Na nossa
foi um
frente,
carro,
meu Deus.
Ele levantou, foi pra casa e foi comer normal. Foi um carro que tipo carro SUV, mano. Foi tipo SUV, mano. SUV, tá ligado?
Caraca, não foi carrinho, velho. Não. Mano, aquela mano, SUV grandona mesmo?
Mano. Com banco, não, grandona, mano. Ele
é
deu,
verdade,
ele deu...
eu era o asfalto.
Mano, ele girou. Não, sei nem mesmo, mano. Mano, eu juro por Deus. Eu juro por Deus, mano. Mano, ele girou e deu aquele gritão de cachorro chorando. Morreu, né? Ou ele lesionou feio. Ou ele lesionou feio. E, mano, ele levantou, deu uma mancadinha e saiu correndo pra casa. Eu fui até seguindo ele pra ver se ele tava bem. Aí ele subiu lá, as casas que a casa dele é uma que não tem porta aqui, tá? Aqui perto da rua.
Foi dito pra não perder o foco.
Eu já vi o Rosendo stalkear muita coisa, mas stalkear vira lá pra vontade.
É porque eu fiquei com pena, cara. Se você vê um cachorro sendo atropelado, não vai dar aquele aperto no coração? Vai dar um aperto no coração, cara.
Porra, o bagulho saiu vivo, tio. Ele saiu de boa, tá de boa.
Mas o Pinscher não é
você
cachorro.
Você acabou de falar que você mataria
Pinscher, um Pinscher. Pinscher é o demônio em forma de cachorro. Pinscher é o... Meu Deus, eu nem falo.
Pinscher.
Gente, vocês estão viajando. Qual que é a atenção que vocês têm, velho? A gente tá falando da série, vocês falam de Pinscher, mano. Tô assim,
eu ia falar que The Last Dance, eu pensei que fosse um musical, mas tirou tudo.
Pinscher.
Mas enfim, é o seguinte, pessoal. Assim como fizemos com o episódio do Nicholas, vulgo The Freud Piston, aquele que não vai ser pai, vou parar por aqui. E semana que vem será postada a parte 2, Renan respondendo as perguntas da... Então, é isso? Alguém tem alguma declaração final dessa parte 1?
Nicholas não vai ser pá. Essa é a minha declaração mesmo.
Me desbloqueia.
Podemos aqui encerrar. Não me
desbloqueia. Me desbloqueia, Red Nation.
O coxo vai continuar ouvindo a gente.